congressistas. Saúdo os meus colegas de mesa, a senhora Presidente da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública e o senhor Presidente do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, e agradeço a todos a presença ao longo deste dia que durará o Congresso. Saúdo também os senhores deputados presentes e aqueles que nos seguem por via eletrónica. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores terem escolhido a Assembleia da República para este Congresso, uma escolha que faz todo sentido, desde logo porque a Comissão Independente de Fiscalização de Acompanhamento e Fiscalização é um órgão administrativo independente que funciona junto da Assembleia da República, e segundo porque os domínios da contratação pública são domínios essenciais para os parlamentares, seja enquanto legisladores, seja enquanto fiscalizadores da atividade do Governo e da Administração. E queria, nesta intervenção de saudação, dirigir uma felicitação específica motivada pelo tema geral do Congresso, que apela a uma contratação pública mais inteligente, fórmula que me parece muito apropriada e que eu queria glosar em 2 ou 3 minutos numa outra variante que em tudo se articula com aquela que é explicitamente referida no tema do Congresso. De facto, se nós precisamos de uma contratação pública mais inteligente, precisamos também de mais inteligência no debate público sobre a contratação pública. Eu creio que essa é mesmo uma necessidade que nós todos temos. Sentimos-la nós, os parlamentares, sentimos-la todos os cidadãos interessados pela causa pública, mas sentem, sobretudo, aqueles que têm, no âmbito das suas competências e atividades profissionais, o encargo de assegurar que a despesa que as entidades públicas fazem se faz de acordo com as regras legais e contratuais aplicáveis. E se faz de forma a que a despesa pública seja o mais eficiente possível e a relação entre os custos em que ela incorre e os benefícios que ela gera seja a relação ótima em sentido económico. Dizer que precisamos de mais inteligência no debate político quer dizer, sobretudo, que precisamos de menos paixão e precisamos de mais racionalidade, precisamos de menos imediatismo e precisamos de pensamento mais estratégico quando tratamos da contratação pública. Porque o facto simples é este: é que as entidades públicas, sejam elas o Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, ajam diretamente através da administração ou através do seu setor empresarial ou através das parcerias que realizam com entidades privadas ou com entidades do setor social, as entidades públicas realizam despesa. Uma parte dessa despesa é despesa corrente, outra parte dessa despesa é despesa de investimento, e os dois tipos de despesa são essenciais. Muitas vezes há um certo endeusamento da despesa de investimento e um certo desprezo pela despesa corrente, como se a despesa de capital não servisse para nós avançarmos nas infraestruturas e noutros recursos de natureza permanente que a nossa vida pública exige, infraestruturas e recursos que, para funcionarem, precisam depois de despesa corrente. Mas a despesa de investimento é uma despesa muito importante e, por isso, merece ser designada autonomamente como o investimento público, na fórmula habitual, e a despesa que lhe está associada deve ser realizada com um critério segundo a regra geral, a regra constitucional mais geral, que é a regra da igualdade de todos no acesso às oportunidades que o Estado abre, incluindo através da despesa de investimento que realiza. Para que essa igualdade seja possível e ao mesmo tempo sejam obtidos os melhores desempenhos em termos de eficiência, relação entre o custo e o que se obtém, e em termos de eficácia de impacto dos produtos que assim são gerados, é que nós precisamos de contratação pública e de diferentes regimes de contratação pública que a lei estabelece, designadamente a lei, o Código dos Contratos Públicos, cujos 15 anos de vigência também este Congresso assinala. A contratação pública regula-se por essas leis, por essas regras codificadas, de forma a prevenir obstáculos que possam pôr em perigo a igualdade de todos no acesso aos bens públicos, e por aí a codificação das regras de contratação é um poderosíssimo instrumento contra a corrupção, a pequena, a grande ou a média corrupção, no sentido em que garante a igualdade de todos no acesso às oportunidades que a contratação pública abre, mas também essas regras se destinam a melhorar a eficiência e, portanto, as regras da contratação pública devem combater também o excesso de procedimentos, a burocratização, a opacidade, porque, aliás, como sabemos, há uma correlação positiva entre o excesso de burocracia e as oportunidades de corrupção. Quanto mais opaca, quanto mais labiríntica é a regra da contratação, mais os agentes que torneiam essas regras têm oportunidade de o fazer sem sanção. E, portanto, também aí há uma lógica de inteligência na promoção da contratação pública, que é o de permitir o conjunto de regras que, garantindo a igualdade, a transparência e a fiscalização dos atos constitutivos da contratação, garantam, por outro lado, ao mesmo tempo, a eficiência da contratação, com a melhor relação possível entre o custo incorrido e os benefícios gerados. A análise destas questões, que são questões muito importantes, em nada se compadece com uma discussão puramente emocional ou patológica sobre a contratação pública. E, infelizmente, o nosso debate público sobre a contratação pública tem demasiado patos, demasiada emoção e demasiado pouco logos, demasiado pouca inteligência e racionalidade. E por isso felicito bastante o facto de esta temática deste Congresso, que em si mesmo celebra o 15º aniversário da aprovação do Código de Contratos Públicos, que a temática geral seja esta, insistindo-se mais numa contratação pública mais inteligente. E deixo este meu pequeno contributo pessoal para que a contratação pública seja mais inteligente. Nós precisamos ser também mais inteligentes a discutir a contratação pública. Muito obrigado e passo a palavra à Sra. Presidente da CIMEC, professora Ana Gouveia Martins.
Ora, muito bom dia. Começo por saudar todos os presentes, tanto aqueles que se encontram aqui na sala do Senado em modelo presencial, como aqueles que nos acompanham à distância por videoconferência, na ordem de mais de 750 participantes. Quero também aproveitar para endereçar o meu agradecimento à Assembleia da República e na pessoa do Presidente da Assembleia da República, tipo o Dr. Augusto Santos Silva, e assim como ao Secretário-Geral Dr. Albino Azevedo Soares, uma vez que a CIMEC, ou seja, a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, é um órgão independente, com garantias de total imparcialidade, não pode receber ordens ou instruções da Assembleia, do Governo, de quaisquer entidades públicas ou privadas, mas funciona junto da Assembleia da República, e que de facto têm dado o apoio logístico e financeiro necessário para o exercício e da sua missão e organização deste Congresso para assinalar os 15 anos do Código da Contratação Pública e no sentido de promover uma reflexão sobre qual é o atual status quo da contratação pública, ou seja, saber quais é que são os obstáculos, as dificuldades que impedem que a contratação pública, de facto, desempenhe as suas finalidades, assim como o regime de execução dos contratos administrativos. E, portanto, teremos um primeiro painel que pretende promover esse diagnóstico, no fundo uma avaliação do estado da arte, um segundo painel em que iremos procurar delinear traços para o futuro, propostas, o que é que poderá ser feito, medidas que poderão ser adotadas não apenas ao nível legislativo, mas ao nível da prática das entidades adjudicantes, dos operadores económicos, no sentido de tornar, de facto, a contratação pública um instrumento que se revele, por um lado, consentâneo com a concorrência, os princípios da transparência e da imparcialidade, mas, por outro lado, que não prejudique, sobretudo num contexto como aquele em que vivemos, em que se torna premente, é um designo e nacional, garantir a correta aplicação do plano de recuperação e resiliência, do plano de estabilização económica e social, aproveitar os vários fundos e comunitários para procurarmos ultrapassar a situação criada na sequência da pandemia do Covid, a guerra, o deflagrar do conflito ucraniano, russo-ucraniano, e, portanto, é com muita honra e que me encontro aqui hoje e gostaria apenas de deixar umas palavras sobre a atividade da CIMEC. E, como sabem, esta comissão foi criada pela Lei 30/2021 para acompanhar e fiscalizar as medidas especiais de contratação pública que foram aprovadas por essa lei. E desde logo frise que as medidas especiais de contratação pública destinaram-se, no contexto em que eu referi, a garantir uma maior celeridade, uma maior simplificação, garantir que em áreas também de especial prioridade e política se pudesse lançar mão de procedimentos aparentemente menos concorrenciais e, por vezes, como o ajuste direto, a consulta prévia simplificada, com aumento substancial dos limiares relativamente àqueles que são admitidos no Código, e houve sempre uma certa preocupação social com a possibilidade de introdução destes regimes especiais. O grande desafio da CIMEC foi exatamente de procurar definir qual o seu papel e o seu contributo acrescido num contexto em que temos toda uma arquitetura institucional em que existem diversas entidades responsáveis pela fiscalização do regime da contratação pública. Portanto, tivemos desde sempre dois objetivos. Por um lado, evitar redundâncias neste sistema de controle e colocar, sobretudo, o enfoque no acompanhamento, uma vez que, apesar de quando da aprovação do Código dos Contratos Públicos ter sido prevista a criação de uma comissão para acompanhar a aplicação do Código, nunca chegou a ser constituída, e, por outro lado, também de estabelecer mecanismos de articulação e colaboração com todas as entidades imprescindíveis nesta matéria. Portanto, o Tribunal de Contas, entidades gestoras de fundos comunitários, como, por exemplo, a estrutura de missão Recuperar e o Portugal, o INPIC, naturalmente, nosso parceiro e co-organizador e deste Congresso, as entidades gestoras das plataformas eletrónicas, os próprios operadores económicos. E a CIMEC, o que tem feito é acentuado o papel pedagógico, ou seja, e procuramos promover a profissionalização e a capacitação das entidades adjudicantes e dos operadores económicos, por um lado, mediante uma comunicação clara das regras aplicáveis, que não são apenas as regras das MEC, porque o Código aplica-se ou subsidiariamente, ou então mesmo a título e principal, no caso do ajuste direto e simplificado, ou da consulta prévia e do ajuste direto no âmbito da gestão de combustíveis do sistema de gestão integrada de fogos rurais. Portanto, comunicar as regras, incentivar às melhores práticas, o que foi feito com a criação de um site da CIMEC, emissão de recomendações, emissão dos relatórios, realização em parceria com várias destas entidades, ainda recentemente fizemos juntamente com a estrutura de missão Recuperar e Portugal e com o IMPIC dois webinars sobre as medidas especiais e de contratação pública que lograram uma grande adesão, até surpreendente, mas também, por outro lado, a preocupação de facto de monitorizar a aplicação das MEC, identificando as principais tendências, as categorias de patologias, os principais riscos, numa comparação clara com o Código dos Contratos Públicos. E, por último, a preocupação de procurar evidenciar e divulgar junto da comunidade o modo como têm sido aplicadas estas medidas especiais de contratação, até no sentido de garantir não só o maior conhecimento e divulgação das boas práticas nestas áreas, mas também para afastar alguma resistência na sua aplicação, promovendo uma maior pacificação social e procurando apaziguar algumas preocupações face a medidas que geram um sentimento generalizado de desconfiança. E a verdade é que, como tem sido constatado pelos nossos relatórios, desde o último relatório e o nosso relatório, cuja publicação está iminente, o que se tem registado, isto é uma leitura perfeitamente objetiva, porque somos, friso, uma comissão independente, sem nenhum preconceito e sem nenhuma linha a seguir, temos procedido à comparação da concorrência que é garantida pelos procedimentos do Código dos Contratos Públicos e os procedimentos que decorrem ao abrigo das MEC. E, contrariamente à ideia generalizada, o que se constatou, e desde logo, e logo na segunda vigência destas medidas especiais e de contratação, foi que, ao contrário do regime geral em que predomina o recurso ao ajuste direto, ainda no último relatório do IMPIC e relativo ao ano de 2022, os ajustes indiretos logram atingir 60% da contratação pública em Portugal, as medidas especiais e de contratação assistimos a uma primazia de procedimentos mais concorrenciais e, desde logo, a consulta prévia simplificada, que desde logo envolve, obrigatoriamente por lei, o convite a 5 entidades. E posso desde já adiantar, convidando-vos em breve a lerem o relatório, que constatamos agora, no terceiro semestre de vigência, uma predominância dos procedimentos concursais. Ou seja, contrariamente à ideia que tem surgido muito na comunicação social e na comunidade de que as MEC iriam contribuir para uma diminuição da concorrência, o que se tem verificado é que, de facto, essa preocupação se poderia colocar em abstrato. Em concreto, verificamos, e até através de análises, de ver qual o número de propostas apresentadas numa consulta prévia e simplificada, qual o número de propostas apresentadas num concurso público que decorre ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, verificamos que os níveis de concorrência são idênticos e que muitas vezes confrontarmos a consulta prévia e simplificada com a consulta prévia do Código, consulta prévia simplificada oferece um grau de concorrência muito superior àquele que é oferecido pelo regime geral. E termino agradecendo a todos os oradores que aceitaram o desafio de promover aqui hoje uma reflexão sobre o futuro da contratação pública e procurando, de facto, fazer um diagnóstico daquilo que corre menos bem no regime da contratação pública em geral, também tipo ao nível dos regimes especiais, e procurar, de facto, delinear trilhos para o futuro, sendo que o último painel irá incidir especialmente sobre a eventualidade, as potencialidades, as virtualidades da aplicação da inteligência artificial no âmbito da contratação pública. E muito obrigado e com toda a expectativa que seja um congresso muito e frutífero. Saúde novamente todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao presidente do INPIC, Dr. Fernando Batista.
Muito bom dia. Antes de mais, cumprimento Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, que teve a amabilidade de fazer a abertura deste congresso, o que muito nos honra. Cumprimento a minha colega da CIMEC, a professora Ana Gouveia Martins. Cumprimento todos os moderadores e oradores, alguns já cá estão. Cumprimento todos os que estão nesta belíssima sala do Senado da Assembleia da República e, obviamente, também cumprimento todos aqueles que nos assistem por via remota. Na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Mercados Públicos de Imobiliário e da Construção, mais conhecido por INPIC, tenho o prazer de endereçar umas breves palavras iniciais neste congresso dedicado aos 15 anos do Código de Contratos Públicos e o futuro inteligente da contratação pública. Por certo sabem, o INPIC é a entidade reguladora da contratação pública em Portugal, decorre da sua lei orgânica, mas também do artigo 454-A do Código dos Contratos Públicos. Vamos, no dia de hoje, ter reputadíssimos oradores e estou crente que irão ser partilhadas reflexões muito judiciosas sobre o presente e o futuro da contratação pública. E é exatamente isso que nós vamos falar. Vamos falar do que é que foi feito, onde estamos e onde queremos estar. E por isso este tema foi muito bem escolhido, porque estamos a falar não só do nosso percurso, mas também aquilo que pretendemos fazer. O que nós pretendemos é traçar caminhos a percorrer para termos uma contratação pública mais inteligente, conseguindo dar corpo àquilo que a doutrina chamou a compra pública estratégica. Ou seja, podemos dizer, um novo ecossistema de contratação pública, no qual, obviamente, não se descurando o how to buy, temos que nos preocupar também com o what to buy. Ou seja, ainda que a satisfação da necessidade de uma necessidade pública seja o núcleo essencial de qualquer procedimento contratual e qualquer contrato público, deve este contrato público ser também utilizado como instrumento de alavancagem para a persecução de outras políticas públicas, designadamente a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, cada vez mais falamos da circularidade, da economia circular, a sustentabilidade económica, e aqui talvez falar ou ter em devida conta a avaliação dos custos de ciclo de vida, mas também a competitividade e a promoção da inovação. E não há crescimento inteligente e sustentável se não existir inovação associada. Obviamente que colocar em prática estes pilares deste, vamos chamar, novo ecossistema, implica uma mudança de mentalidades, quer nas estruturas de topo, quer nos funcionários ou agentes com funções mais operacionais, bem como implica a necessidade de uma maior capacitação do comprador público, pois não basta conhecer as leis enquadradoras, mas também um outro conjunto de instrumentos e conhecimentos que permitam uma maior eficácia, eficiência e economia na contratação. Os desafios são enormes e torna-se imperiosa a otimização dos meios e recursos para uma contratação pública célere, mas respeitadora de todos os princípios elementares aplicáveis, maiormente o da concorrência, da igualdade de tratamento e não discriminação e o princípio da transparência. Mas não é possível haver uma compra pública estratégica se não houver um planeamento rigoroso, de preferência feito com períodos temporais plurianuais. Uma entidade adjudicante, só sabendo com rigor o que necessita, pode acomodar no seu orçamento os fundos necessários para assumir os respectivos compromissos. E só sabendo com grande antecipação quais as suas necessidades programadas, está em condições de priorizar e de estabelecer com rigor as suas condições contratuais. Esta tarefa, e quem trabalha em contratação pública sabe que é uma tarefa árdua, demora muito tempo e dispêndio de energia de muitas pessoas com valências diversas. E nesta matéria em particular, eu diria que se aplica o adágio de que a pressa é inimiga da perfeição. Planear com tempo e elaborar as peças procedimentais com o máximo de informação possível, revê-las por mais de uma vez, por pessoas diferentes, não é perda de tempo. É tempo que se ganha durante o procedimento e na execução contratual, na medida em que o contrato foi constituído ou foi construído com robustez. E para fazer esta compra pública estratégica, é necessário ver as várias opções existentes, estudar os diversos caminhos por onde trilhar, medir os riscos a correr, fazer juízo sobre a relação custo-benefício das opções. Como mero exemplo, se uma entidade adjudicante pretender aumentar a competitividade, promovendo a participação das PMEs, deve equacionar, dividir o seu processo aquisitivo em lotes. A divisão em lotes, como por certo sabem, significa dividir o todo em partes, e permitindo, desta forma, que uma PME que não tenha capacidade para apresentar uma proposta para o todo, o possa fazer para uma ou várias partes do todo. Uma entidade adjudicante, se quiser utilizar um contrato público como instrumento de alavancagem da inclusão social, isto é, permitir que pessoas desfavorecidas ou deficientes entrem no mercado de trabalho, é necessário blindar as peças procedimentais para que possa ser atingido esse desiderato. Se se pretender adquirir uma solução inovadora, disruptiva ou meramente incremental, é necessário dialogar previamente com o mercado para que possa ser tomada a decisão com o menor risco. Para que exista uma sustentabilidade económica, é aconselhável que o critério da adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, avaliando-se vários fatores e não apenas o preço. Repito o que disse há pouco, muitos são os desafios na contratação pública a curto e a médio prazo e penso que este Congresso será uma excelente oportunidade para refletirmos sobre a forma de melhorarmos o enquadramento e as práticas desta atividade administrativa tão relevante. Desta forma, termino a minha breve intervenção, desejando a todos que desfrutem este dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós agora vamos mudar a mesa, sem intervalo, para se iniciar o primeiro painel, que será moderado pelo CIMEC, pela CIMEC e pelo INPIC. E eu desejo a todos um bom trabalho. Bom dia.
Ora, muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Queria saudar os deputados que nos honraram com a sua presença. Muito obrigado pela atenção que nos dedicam. Queria saudar também as outras instituições presentes com as quais colaboramos. O Diretor-Geral do Tribunal de Contas, na sua pessoa, saúde do Tribunal de Contas, à UIMPIC, na pessoa do seu Presidente e respectivos vogais, também saúdo. O Dr. Fernando Alfaiate está aqui presente, também a representação da estrutura de missão a representar Portugal. Muito agradeço a sua presença e a colaboração com que temos tido nos últimos tempos. Minhas senhoras e meus senhores, aqueles que o fazem presente de forma presencial e também os muitos que a nós se juntaram de forma remota. Vamos iniciar aquele que é o nosso congresso e o importante será ouvir os oradores. Eles têm coisas interessantíssimas para partilhar connosco e estamos aqui entre especialistas. Por um lado, especialistas na contratação pública, seja numa componente científica e académica, seja especialistas na parte prática e operacional da contratação pública, que são maioritariamente os nossos destinatários. O primeiro painel é composto por três representantes da Academia. Aguardamos a chegada do professor Licínio, que está ligeiramente retido no trânsito, mas como temos um programa muito ambicioso, vamos avançar para tentar cumprir este nosso espartilho de horário. E, sem mais delongas, eu dava a palavra ao professor Mário Arouso de Almeida, a quem lanço desde já a seguinte provocação. Senhor professor, com os dados atuais que temos da contratação pública em Portugal, em 2022 tivemos cerca de 60% de ajustes diretos e 21% de consultas prévias. 102 mil ajustes diretos e 36 mil consultas prévias em números redondos. Em 2023 os números são um pouquinho mais simpáticos, mas não muito. 54% de ajustes diretos e 23% de consultas prévias. Não sendo estes procedimentos obrigatórios para as entidades adjudicantes, como é que as conseguimos cativar para escolherem procedimentos mais abertos à concorrência? Tem a palavra, Sr. Professor.
Estimados meus senhores, muito bom dia. Eu quero naturalmente começar por agradecer o convite, o amável convite para participar nesta sessão, cumprimentar os colegas de mesa e todos os presentes e os que nos acompanham à distância. E dizer que é para mim, enfim, uma honra, naturalmente, o convite que me dirigem para intervir nesta sessão, nesta belíssima sala do Senado, do nosso Parlamento, da nossa Assembleia da República. Bom, foi dito que neste primeiro painel se pretendeu juntar um conjunto de académicos, o que significa, portanto, que não se pretendeu propriamente pessoas que acompanhem em direto, vivo, a realidade da contratação pública, as questões que nela se colocam e que também não têm muitos dados, para além daqueles que vão sendo conhecidos, sobre a realidade, sobre os fenómenos que neste domínio se colocam. E por isso podem dar uma visão que pode ter a vantagem de ser uma visão um pouco mais distanciada e um pouco mais enquadradora das questões. E é um pouco nessa perspectiva que eu vejo esta minha participação neste colóquio, reiterando os meus agradecimentos na pessoa da Sra. Ana Gouveia Martins. Eu não queria deixar num colóquio que tem este título, 15 anos, do Código dos Contratos Públicos, deixar uma palavra a propósito do Código dos Contratos Públicos, menos para o felicitar pelo seu aniversário, para dizer que ele representou um enorme salto qualitativo na regulação da nossa contratação pública. Foi a primeira vez que no nosso ordenamento jurídico se assumiu a ambição de uma regulação global e sistemática da matéria, pondo termo um universo de omissões, lacunas, imprecisões, falta de sistematização e, em muitos casos, errada, insuficiente transposição das diretivas da União Europeia na matéria. E, portanto, eu não posso deixar de fazer aqui esta nota e de sublinhar o papel que o Código dos Contratos Públicos teve, que já pode ir sendo esquecido à medida que não se vai recordando o que era antes, o que era há mais de 15 anos, e reconhecer o conhecimento e reflexão profundo dos problemas em que assentou a sua elaboração, a qualidade, o rigor com que ele foi elaborado, sem prejuízo, enfim, de todos os reparos que lhe possam ser dirigidos. Muitos dos reparos, aliás, vêm depois, vêm das revisões, vêm, enfim, da famigerada Lei 30 de 2021, de 21 de maio, enfim, vêm de outras coisas. Há um problema estrutural que eu não posso deixar de referir aqui, porque isso violaria a minha consciência. Tem a ver com a parte terceira. Tem a ver com a parte terceira, em que há, de facto, ali problemas que precisavam de ser enfrentados e resolvidos, no que diz particularmente respeito à capacidade de entidades adjudicantes puramente privadas celebrarem contratos administrativos, o âmbito de aplicação da parte terceira, particularmente os regimes dos contratos interadministrativos e dos contratos sob exercício de poderes públicos, esses pobres esquecidos do Código dos Contratos Públicos, que merecem também aqui uma palavra e uma presença nesta festa de aniversário. E dito isto, passaria então, enfim, à questão que o Sr. Doutor coloca e, enfim, àquilo que me pedem a propósito de uma espécie de diagnóstico. Bom, a meu ver, o problema de fundo que se coloca designadamente entre nós no domínio da contratação pública é que existe uma falta de cultura de concorrência e da eficiência que a concorrência assegura nas compras públicas. Existe a ideia de que eficiência é rapidez, que eficiência são procedimentos simples e rápidos. Que é preciso não perder tempo. E perder tempo é inútil, perder tempo é ineficiência. Essa falta de cultura transparece desde logo do próprio poder político, das próprias opções que o poder político toma quando consagra soluções legislativas que promovem a contratação sem concursos. Dispensam deveres de fundamentação em relação a decisões que são da maior importância para a concretização das compras públicas, que dispensa análises de custo-benefício, quando a análise de custo-benefício é essencial para a racionalidade das compras públicas. Tudo isto em detrimento, portanto, da verdadeira eficiência, que é a adequada gestão dos recursos. Não é rapidez da decisão, não é rapidez da concretização da decisão, por mais errada que ela seja, sem análises de custo-benefício, sem ponderação. Falta de cultura de concorrência e eficiência dos agentes públicos que reduzem o nível concorrencial das suas compras, recorrendo de modo significativo, eu diria até indiscriminado, ao ajuste direto, através de fracionamento de contratos, através de recurso indevido a critérios materiais de ajuste direto, em detrimento também aí de eficiência na contratação pública. No caso das autarquias, o fenómeno encontra expressão também no plano da dita contratação de proximidade, que o lobby dos autarcas fez, aliás, ascender ao Código dos Contratos Públicos na Lei 30 de 2021, que se dirige a contratar fornecedores locais para fomentar a economia da região, por razões que podem ser compreensíveis, mas que concorrem para procedimentos não concorrenciais. No plano da administração central, o fenómeno também é induzido, como sabemos, pelo propósito de celeridade na realização de investimentos públicos, sobretudo quando está em causa a utilização de fundos comunitários. Mas aí, os atrasos do lançamento dos programas justificam em grande medida, como a experiência está mais uma vez e tem evidenciado ao longo dos tempos, justificam em grande medida os atrasos, que, mais do que a complexidade dos procedimentos de contratação, ocorrem a montante disso, no momento em que os concursos ainda não são lançados, quando se trata de preparar os programas e de os concretizar. Provavelmente por falta de recursos, de capital humano capacitado para o efeito. Ora, a meu ver, o fenómeno, designadamente este fenómeno que se falou da falta de recurso a procedimentos concorrenciais na nossa contratação pública, é induzido por dois fatores. A meu ver, esta falta de cultura de concorrência e de eficiência efetiva das compras públicas, que resulta em grande medida da falta de massa crítica, da falta de qualificação profissional na contratação pública, e por outro lado, a rigidez de regimes financeiros de realização de despesas, que também dificultam o planeamento e a concretização do planeamento na contratação pública. Muito sucintamente, eu diria que a escassez de recursos de capital humano qualificado para desenvolver procedimentos mais complexos é um problema que em grande medida explica a questão que é colocada do recurso excessivo à contratação pública. Com efeito, há estudos que indicam que uma cultura de contratação pública assente numa cultura minimalista de evitar o desrespeito pela legalidade, de cumprir a legalidade, e depois conter despesas através de critérios de preços mais baixos e com acentuado recurso a ajustes diretos e não a concursos, é uma cultura à qual falta, de facto, formação, conhecimento, produção de conhecimento, capacitação na área da contratação pública. A contratação pública é uma operação de gestão, de utilização de recursos para a satisfação racional de necessidades em função de objetivos bem definidos. Isso exige formação nas áreas da economia e da gestão, exige planeamento. Promover uma cultura da contratação pública pressupõe, nos mais diversos planos, desde os decisores, os responsáveis, até aqueles que são depois incumbidos da gestão corrente dos procedimentos, uma formação em que se perceba que a contratação pública pode ser assumida como um instrumento de racionalidade na gestão dos recursos, e a concorrência promove essa racionalidade, e como instrumento de concretização de políticas públicas. Ora, faltam estruturas, a meu ver, na nossa administração pública, falta, desde os decisores aos executores, falta de facto uma cultura de contratação pública eficiente. E falta planeamento estratégico. É necessário promover a qualificação dos agentes que intervêm nos vários níveis da contratação pública e aproveitar até a experiência de outros países na implementação de programas dirigidos a promover e estimular a inclusão de fatores de qualidade, risco, sustentabilidade nos critérios de adjudicação, pelo menos de certos contratos, certas categorias de entidades. E por outro lado, há a questão que eu também referi, que é a questão da falta de flexibilidade, ou, se quisermos dizer de outra forma, da rigidez dos nossos regimes financeiros de realização de despesas. Isso tem que ver com falta de autonomia e de responsabilização dos decisores, para o planeamento e a concretização de um planeamento de contratação pública. as nossas regras de gestão financeira fazem depender a realização de despesas de autorizações de tutela financeira para procedimentos mais complexos. E muitas vezes a urgência no ajuste direto é frequentemente determinada por atrasos, por morosidade associada a essas limitações e ao peso burocrático que elas implicam. Desse ponto de vista, eu diria que se impunha repensar as regras nesse domínio. Porque sem a autonomia dos responsáveis pela contratação e responsabilização dos responsáveis na realização das despesas que a contratação envolve, não pode haver planeamento de contratação pública. Não pode haver planeamento quanto ao modo como se gera um orçamento e quanto ao tempo, que é um aspecto fundamental aqui. Quanto ao tempo, planeamento pressupõe também calendarização, tempo para promover procedimentos que então sim podem ser procedimentos abertos e concorrenciais. Por outro lado, e para terminar, há aqui uma questão que é a de que a ideia de que os procedimentos concorrenciais têm que ser necessariamente morosos, quando não é necessariamente assim. O que não são, naturalmente, é instantâneos. E, portanto, se houver um planeamento que permita a concretização de procedimentos concorrenciais, eles têm muitas vantagens do ponto de vista de promover a eficiência e a racionalidade na gestão dos recursos. Não posso terminar sem uma referência à questão da consulta prévia. Nós não podemos olhar para a consulta prévia como um procedimento concorrencial, por muitos convites que façamos a muitas entidades. A consulta prévia tem um pecado original, que é o de não permitir a abertura à participação de quem quer que seja, não ser aberto ao público. Tem o pecado original do convite. E o pecado original do convite limita, obviamente, a concorrência. E faz com que se trate de um procedimento fechado, não de um procedimento aberto e concorrencial. Para além de que foi saudada por alguns a ressurreição da consulta prévia, que o Código dos Contratos Públicos, na sua versão original, tinha afastado. Mas a verdade é que o modo como a consulta prévia foi consagrado não oferece mínimas garantias de transparência quanto ao modo como a consulta prévia funciona. A consulta prévia no passado, décadas atrás, existiu durante décadas e tinha o gravíssimo inconveniente de poder dar lugar a ajustes diretos dissimulados, através de convites a entidades que são previamente selecionadas para não apresentarem propostas, ou que são convidadas em condições tais que não têm condições para apresentar propostas, quando uma delas já tem tudo preparado porque já sabia com antecedência do convite. Portanto, sem regras normativas mínimas que assegurem alguma transparência, alguns requisitos, sem estudos que nos permitam perceber quantas propostas é que aparecem nos procedimentos de concurso de consulta prévia. Quantas? Quantas e de quem? Sem uma análise desse tipo e sem tirar depois daí consequências do ponto de vista da regulação, de uma regulação mais robusta e mais consistente da consulta prévia, não podemos congratular-nos com as percentagens utilizadas de consulta prévia, nem congratularmos com a circunstância da consulta prévia, apesar de tudo, poder, em alguma circunstância, dar origem a um procedimento menos fechado do que o puro ajuste direto. Bom, e deixaria apenas estas notas para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Deixou-nos aqui ideias fundamentais e às quais espero que ainda tenhamos tempo de voltar neste painel, se não certamente nos seguintes, todas objeto de muita reflexão e que nos obrigam também a nós a refletirmos. Dito isto, dava a palavra ao professor Pedro Sanches, seguindo o nosso alinhamento, pedindo-lhe também a mesma generosidade no uso do tempo para ver se conseguimos fazer uma segunda ronda com mais rapidez na colocação da dinâmica de pergunta e de resposta. Senhor Professor, lanço-lhe o seguinte desafio. Vivemos em contextos de incerteza. Vivemos num contexto que não vivíamos há alguns anos, e isto provoca também alguma disrupção ao nível daquilo que eram os hábitos na contratação pública. Temos níveis de inflação, tivemos e continuamos a ter disrupções sucessivas nas cadeias de fornecimento, e isto leva a que os dados apontem para que muitos procedimentos lançados pelas entidades adjudicantes não chegam à celebração do contrato. Gostava que refletisse connosco também sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço em primeiro lugar o convite muito amável que me foi dirigido pela CIMEC e pelo IMPIC, na pessoa da professora Ana Gouveia Martins, do Dr. Fernando Batista, da doutora Sara Augusto Matos. É um gosto estar aqui convosco. Queria cumprimentar todos os presentes, os senhores deputados em especial que aqui se encontram, todos os membros deste painel, um cumprimento especial a todos, bem como os senhores professores que estão a escutar neste momento. Queria começar por dizer que a pergunta que colocou é muito pertinente, mas antes de lhe responder, queria fazer uma observação inicial até de uma panorâmica sobre a situação atual da contratação pública, uma vez que é essa reflexão que estamos a realizar, uma reflexão que julgo ser equilibrada, ou seja, tal como o Sr. Professor Mário Araújo Almeida referiu no início da sua intervenção, nós devemos fazer uma crítica construtiva, portanto, não é justo, nem sequer corresponde à realidade, lançar um panorama absolutamente sombrio sobre a contratação pública atual. Nem tudo está mal, pelo contrário, recordamos, como aqui foi dito, que o Código dos Contratos Públicos dotou o nosso país de um instrumento normativo fundamental para o desenvolvimento dos procedimentos, para o desenvolvimento da contratação pública, e ainda hoje, apesar de um ou outro equívoco em revisões legislativas posteriores, ainda hoje nós vemos os efeitos positivos que o Código dos Contratos Públicos trouxe para o desenvolvimento da economia e da contratação pública. Queria só recordar dois ou três exemplos que são muito simples, mas que são, diria, em pontos focais da atividade pública contratual em Portugal. O primeiro ponto focal: como é que se avaliam propostas? A matéria da avaliação das propostas, do rigor na avaliação, é decisivo para o funcionamento de qualquer sistema de contratação pública. E nesse aspecto, a legislação europeia é, como é sabido de muitos, algo, diria, quase confrangedora na simplicidade com que trata dessa matéria. Por exemplo, as diretivas europeias de contratos públicos permitem uma flexibilidade excessiva na avaliação das propostas, com uma subjetividade que é surpreendente e que não é permitida em Portugal. Recordo até numa revisão anterior em que houve um projeto que procurava importar para Portugal a solução que existe na Europa de avaliação por intervalos, que era quase uma coisa caricata. Aliás, qualquer um de nós que faça um exemplo rapidamente verá que, se eu tiver um critério de adjudicação baseado numa avaliação por intervalos, literalmente darei a vitória a quem quiser. E isso é muito fácil de fazer. Esse era o objetivo que um projeto trazia para importar para Portugal, inspirado nas diretivas europeias. Ainda bem que em Portugal não é assim. Portanto, Portugal está muito na linha da frente nessa matéria. Um outro exemplo, o exemplo do caráter pioneiro de Portugal no avanço da contratação eletrónica. Infelizmente, nós não temos mantido o mesmo ritmo desse avanço. Outros Estados-membros da União Europeia têm caminhado agora rapidamente e têm-nos apanhado, diria assim, ou talvez até ultrapassado, mas pelo menos no início do Código dos Contratos Públicos, Portugal estava absolutamente na vanguarda da contratação eletrónica. E isso sabemos a importância que tem em matéria de transparência, de concorrência e de igualdade de tratamento. Outros exemplos, a nível de desburocratização, de flexibilização do procedimento. Basta recordar a forma como se relacionou a fase de apresentação de propostas e a fase de habilitação de um adjudicatário. O adiamento dessas fases procedimentais mais burocráticas para a fase final do procedimento, que veio a ser depois copiada nas diretivas europeias de 2014. Leia-se, por exemplo, o DEUC, Documento Europeu Único de Contratação Pública, diretamente inspirado numa solução portuguesa. Portanto, deste ponto de vista, a legislação portuguesa, merece os parabéns realmente nestes 15 anos e é um fator de estímulo da economia nacional. Portanto, não podemos lançar esse panorama sombrio. Agora, desde essa perspectiva equilibrada, também temos de reconhecer que existem pontos onde há falhas que têm de ser melhoradas. E aí se insere precisamente a questão que colocou. O facto de ter surgido uma pandemia com uma crise económica associada veio colocar a nu algumas fragilidades da legislação. Da mesma forma que, por exemplo, colocou a nu algumas fragilidades na matéria da legislação de estado de emergência, noutra área, aqui também, na área da contratação pública. Nós verificámos que, de facto, as entidades adjudicantes e os operadores económicos não estavam suficientemente dotados de meios legislativos nesse sentido. E aí, uma crítica muito preocupante, subscrevendo exatamente as palavras do Sr. Professor Mário Rosa Almeida, é a tendência nacional, que acontece em muitos momentos de crise, de que a ideia de responder a uma crise é acabando com a concorrência. Como se fosse a concorrência que pudesse eliminar as possibilidades de responder à crise. Eu tenho um problema na economia, o que é que faço? Dispenso concursos. Substituo por procedimentos não concorrenciais. Chamemos-lhe nós ajustes diretos ou chamemos-lhe consultas prévias normais ou simplificadas. No passado, o Código dos Contratos Públicos chamava a isso ajuste direto com convite a várias entidades. Agora batizamos esse procedimento consulta prévia. É um procedimento não competitivo, tal como o consenso da doutrina tem identificado. Por exemplo, o professor Mário Rosa Almeida, o professor Pedro Costa Gonçalves, o professor Licínio Lopes Martins, recordo os seus escritos muito pertinentes nesta matéria, recordando que nós temos um abismo entre procedimentos concorrenciais e não concorrenciais. O abismo é inultrapassável. Qual é a fronteira entre eles? Começaram com um anúncio ou com um convite? Essa é a fronteira. Se começam com um anúncio, eu até, numa situação obscura, podia fazer uma fuga de informação a amigos a dizer que vou lançar um procedimento. Ainda assim, não garantia que desse o procedimento ao meu amigo, precisamente porque o procedimento está aberto ao mercado. Se eu tenho um procedimento que começa com convite, a lei até pode dizer que é obrigatório um convite a 50 entidades. Pode ser o adjudicatário mais 49 amigos. Isso não garante nada e a experiência real, não é a teoria, a experiência real dos procedimentos que temos acompanhado demonstra isso. Portanto, esse abismo não se conseguiu ultrapassar. E se não se ultrapassou do lado da entidade adjudicante, eu diria que do lado dos operadores económicos também tem havido alguma dificuldade em ultrapassar. E aqui devo dizer, há uma lacuna, há uma falha que temos identificado já na versão inicial do Código dos Contratos Públicos. Aí devo dizer, não é uma culpa de revisões que tenham incorrido num lapso. Ainda hoje, quem participou nos trabalhos de elaboração do Código, na versão inicial, reconhece que há um aspecto que não se dá resposta. Qual é esse aspecto? Como é que o operador económico que participa no procedimento responde a uma situação de alteração de circunstâncias na fase pré-contratual? Se eu, entidade adjudicante, tiver um problema de uma alteração de circunstâncias na fase pré-contratual, ainda tenho cláusulas, embora excepcionais, mas cláusulas de não adjudicação. Tenho um dever geral de adjudicação, mas tenho cláusulas com equilíbrio para a não adjudicação. Formalmente, nos termos da lei, o operador económico não tem essa resposta. Tem apenas uma obrigação de manter a proposta e nada mais. Ora, se há alteração de circunstâncias para o público, também teria de haver para o privado. E a verdade é que o Código, devemos reconhecer, mesmo na versão inicial, não se precaveu com essa situação. Enfim, a situação não se colocava na altura. Isso não foi antevisto. Daí resulta que muitos operadores económicos, surpreendidos perante uma situação de alteração económica após o momento em que apresentaram a proposta, recorrem a outras estratégias que são, diria, paralegais, que não recolhem uma solução direta da lei, mas que é a forma de se socorrerem perante um problema que estão a enfrentar, que é o problema de, se aceitarem a adjudicação, terem um prejuízo milionário, literalmente milionário. E muitas vezes o que fazem é tentar fugir à habilitação, ou então fazer uma coisa aproveitando o convite que a lei lhe fez agora com o regime reformado de suprimento da irregularidade das propostas. Como eu e muitos colegas tínhamos indicado, quando se sugeriu a ampliação do regime de suprimento das propostas, nós já dizíamos que havia muitas empresas que estavam a pensar encontrar algum aspecto na proposta que permitisse depois a sua desvinculação posterior. E avisámos que um regime de suprimento demasiado amplo iria levar a esse mesmo fenómeno. Perante esse aviso, alguns setores na doutrina e entre os protagonistas do processo legislativo consideraram que esse aviso seria excessivo, seria talvez uma situação demasiado alarmista. Perguntava-se, mas quem é que numa empresa de propósito teria uma falha formal de uma proposta para garantir a possibilidade de desvinculação? Bom, devemos dizer que nós mesmos, quando estamos a acompanhar, por vezes nos operadores económicos, a acompanhar a sua atividade diária, é isso mesmo que se acontece. Basta dar um exemplo. Se eu for uma empresa que apresenta uma proposta e na semana a seguir à apresentação da proposta descubro que os preços mudaram e que se eu aceitar a adjudicação tenho um prejuízo de 300 mil euros, isto é real, não é um caso hipotético, é um caso real que tem acontecido algumas vezes, prejuízo de 300 mil euros, e eu tenho duas hipóteses. Ou dou a minha palavra, aceito a adjudicação, ou então aproveito a possibilidade que a lei me dá de não responder ao convite que o júri me vai fazer para fazer o suprimento da proposta, fico calado, nem digo nada, não tenho a adjudicação e o pior que pode acontecer é uma pequenina contraordenação, digo pequenina no sentido de o valor comparado com o prejuízo que eu iria ter. O máximo da contraordenação em causa leva a uma sanção de 30 mil euros. 30 mil euros com 300 mil euros, penso que todos entenderemos onde chegaremos, não é? Portanto, é um conjunto de erros legislativos que foram sendo identificados, que não foram corrigidos, mas que não respondem à necessidade real dos operadores económicos. Como responder a uma situação de pandemia, de flutuação no mercado, que deveria permitir, chamemos assim, um regime simétrico de alteração de circunstâncias. Aquilo que uma entidade adjudicante pode fazer, embora excepcionalmente, também um concorrente teria de fazer, também excepcionalmente. Esse é um aspecto muito importante de correção legislativa dentro, como digo, deste panorama equilibrado que reconhece que muita coisa está bem, mas também muita coisa deve ser corrigida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Temos também aqui matéria para reflexão, nós e o legislador. Nós estamos hoje aqui reunidos e o título do nosso congresso aponta também para a contratação pública mais inteligente. Nós vamos ter um painel na parte da tarde dedicado aos benefícios, às vantagens e às valências que a inteligência artificial pode trazer ao nosso modelo de contratação pública, mas não queríamos desaproveitar a presença dos senhores professores neste primeiro painel, sem também lançar esse desafio para reflexão. Senhor professor Licínio Lopes Martins, muito obrigado. Como podem as diversas valiosíssimas ferramentas de inteligência artificial ser úteis às entidades adjudicantes na busca de uma melhor contratação pública, não pondo em causa os princípios da contratação pública do Código e também os que advêm diretamente da diretiva, que são incontornáveis. Muito obrigado.
Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Bom dia a todos os presentes, especialmente, evidentemente, para os senhores deputados. Bom dia também para os excelentíssimos colegas que nos concedem a honra de nos escutar e depois nós a eles, naturalmente, e também, naturalmente, o cumprimento especial a todos os estimados e honrosos professores desta mesa e colegas de painel. E obrigado, naturalmente, pelo convite à professora Ana Gouveia Martins, presidente da Comissão Independente, e ao Sr. Presidente do INPIC, o caro, enfim, Fernando Batista. Obrigado. A pergunta parece muito abstrata. Provavelmente pode parecer muito abstrata relacionar princípios com inteligência artificial. Mas o problema já está aí, não apenas no nosso país, quer do lado das entidades adjudicantes, quer do lado dos operadores económicos. Está aí, com alguma raridade, mas já está presente, como está presente também em ordenamentos comparados. E, portanto, a colocação da pergunta é, digamos, extraordinariamente oportuna. Vou tentar responder, naturalmente, segundo a minha valência, enfim, de ciência, se é que a tenho, mas, pelo menos, vou tentar fazer essa correspondência. Como notas de contexto para o problema, o que está em causa, no essencial, na pergunta, é: poderemos nós ter uma decisão obtida através de um raciocínio artificial que substitui o papel do júri? É isto. A pensar no procedimento, porque depois a seguir temos um outro problema, não menor, que é o problema da gestão contratual. Ora, e aqui há, desde logo, para todos nós, e evidentemente para quem assume a função legislativa, uma limitação a ter em conta. O número 1 do artigo 22º do Regulamento Geral de Proteção de Dados proíbe expressamente decisões exclusivamente automatizadas, desde que essas decisões tenham interferência ou consequência na esfera jurídica dos particulares, incluindo, evidentemente, a definição dos perfis. E este é um dos grandes problemas ou riscos que se vai colocar para a contratação pública, a questão da identificação dos perfis. Porquê? Porque, provavelmente, sabereis melhor que eu, há pelo menos um país no mundo que tem o perfil de todos os cidadãos. E falamos não de milhões, mas provavelmente de bilhões. E com pontuação para cada um deles. Ora, isto é um domínio total, enfim, falamos da China, é conhecido, é um domínio total sobre a esfera da pessoa, a esfera privada. Este é um risco que é real. Pode não ser efetivo ou efetivado, mas ele está aí. Depois, como terceiro ponto de contexto geral, é claro que a pergunta é dirigida a um aspecto específico, a contratação pública. Mas o problema, como resulta, desde logo, do tal artigo, ou número do artigo que citei do Regime Geral de Proteção de Dados, é um problema da dogmática geral, desde logo ao nível jurídico ou constitucional e, consequentemente, na contratação pública, um problema para, naturalmente, a Constituição Europeia e, portanto, uma intervenção a isto, porque os concursos públicos não são apenas nacionais, são internacionais e, portanto, o problema da utilização da inteligência artificial na contratação pública é, desde logo, um problema universal ao nível da União Europeia. E depois, ao nível interno, evidentemente, uma questão jurídico-constitucional a ser tratada pela Assembleia da República. Em termos de segmentação, há aqui três vetores que são, enfim, na minha modesta perspectiva, essenciais. É ver a utilização da inteligência artificial ou automatizada do lado dos operadores económicos, primeiro. Segundo, a utilização da inteligência artificial do lado das entidades adjudicantes. Terceiro vetor essencial, a utilização, que aliás o Tribunal de Contas já se antecipou na matéria, a inteligência artificial do lado das entidades de controle. E das entidades de controle, não falamos apenas, evidentemente, do Tribunal de Contas, falamos das auditorias, das inspeções e depois, do ponto de vista da própria União Europeia, designadamente na contratação pública que seja financiada ou cofinanciada por programas europeus. Ora, e do lado dos operadores económicos, do ponto de vista de um enquadramento, digamos, legislativo, o que é que poderia ser delimitado? Primeiro, Evidentemente que a inteligência automatizada tem que ter acesso à informação e, portanto, os canais dos operadores económicos de acesso à informação aberta, ou em pico, ao Tribunal de Contas, às entidades adjudicantes e depois, evidentemente, trabalhá-la através da inteligência artificial. E o operador económico, qualquer operador económico que tivesse acesso a essa inteligência ou ao resultado dela, trabalhada de forma automatizada, ficaria a saber quantas adjudicações é que teve o António Limitada, o Joaquim S.A., de quem as teve, que preço teve, que contratos teve, quando os teve, se houve ou não houve renovação ou prorrogação do contrato, se houve modificações em conformidade ou não com a lei do contrato, teria, porque essa informação é evidentemente publicitada e, portanto, pode trabalhá-la toda e fazer isto no continente, nos Açores e na Madeira, ou, se for um operador económico com apetência e competitividade internacional, pode fazer isto ao nível da obtenção da informação nos diversos Estados-membros. E depois conhecer o perfil das entidades adjudicantes, do Presidente da Câmara, do Diretor-Geral, do Diretor de Contratação Pública e ver a sua permeabilidade ou não a determinado tipo de influência. E isto é que há aqui, enfim, um grande risco. Como é óbvio, como é visível, se se tem acesso, evidentemente, à informação. Depois, identificação dos serviços ou empreitadas ou móveis que normalmente adquire, por exemplo, conhecer todo o perfil da Assembleia da República como entidade adjudicante, e trata essa informação, saber os prazos e os preços, e portanto, normalmente, que preço aquela entidade adjudicante, preço base, utiliza, médio, faz o histórico, trabalha e faz o prognóstico para o futuro. Depois, isto na perspectiva, evidentemente, das entidades adjudicantes, portanto, ao conhecer profundamente o perfil das entidades adjudicantes, está a ganhar uma capacidade competitiva e uma vantagem concorrencial com quem não tem acesso à inteligência artificial. Depois, pode analisar também os consórcios existentes. Enfim, sim, na Câmara de Lisboa houve consórcios, quem fez o consórcio, quem integrou o consórcio, como é que se comportou o consórcio, que contratos teve o consórcio que apetências tem esse consórcio para trabalhar no futuro e que capacidade concorrencial tem ele para eventual disputa de concursos ou de procedimentos concursais e depois a análise específica do perfil das empresas e dos dirigentes que integram essas empresas para também saber, evidentemente, o seu comportamento no mercado. Isto significa, no fim da linha, que um operador económico que tenha acesso privilegiado à inteligência artificial em contratação pública fica em condições de preparar o procedimento adjudicatório e, portanto, de preparar as adjudicações e, porventura, utilizar aí uma vantagem de conhecimento que eu diria que necessita de enquadramento legal, porque hoje o código, com aquilo que tem da vantagem concorrencial adquirida, expressamente não tem isto como causa de possível exclusão ou impedimento. E, portanto, isso significa que necessita, obviamente, de um enquadramento legal. Ora, isto é ou vai funcionar do ponto de vista da regulação do mercado, dos operadores económicos, como um mecanismo de eventual seleção, digamos, adversa do mercado e vai introduzir aqui hiatos e fraturas na lógica da sã concorrência, que envolve sempre, obviamente, uma alia natural. Depois, outro ponto, já o referi, risco, o problema das possíveis vantagens concorrenciais. E depois, o conhecimento profundo que se adquire dos outros operadores económicos, designadamente de consórcios ou agrupamentos, evidentemente está aqui uma espécie de porta giratória para eventuais, digamos, conhecimentos mútuos, recíprocos, combinações, conluios e, naturalmente, uma um desafio, desde logo, para a autoridade da concorrência. E, portanto, isto significa, com esta perspectiva necessariamente geral, que isto implica um enquadramento, primeiro, um estudo naturalmente aprofundado sobre o problema da utilização da inteligência, que não está feito na contratação pública, por um lado, por outro lado, um enquadramento legal para regular o mercado em, que trabalha em sede de ambiente da inteligência artificial. Do lado das entidades adjudicantes, é claro que poder-me-ão dizer assim, é vantajoso, sim, porque cria um mercado mais esclarecido, mais sabido, mais consciente das necessidades das entidades adjudicantes e criará, porventura, também, digamos, a esse nível, enfim, uma lógica de transparência do ponto de vista dos operadores económicos, se houver também para eles uma porta da transparência na utilização da inteligência artificial. Do lado das entidades adjudicantes, é claro que a primeira nota que é de vantagem, indiscutivelmente, da inteligência artificial, é conseguir obter informações do mercado, digamos, substituindo ou fazendo a inteligência, perdão, ou fazendo a consulta preliminar do artigo 35A através da utilização da inteligência artificial. Se o Sr. Presidente da Assembleia da República quiser saber para as viagens dos senhores deputados tudo o que há de oferta no mercado, com a inteligência artificial sabe as horas, os minutos, os segundos, o conforto, a qualidade, o aeroporto, as entradas, as saídas, os transportes, os autocarros, os comboios, tudo. E sabe. E, portanto, fica em condições totais de esclarecimento para, de forma consabida ou bem sabida, abrir um procedimento. É claro que, evidentemente, essa informação que obtém, que não conseguiria obtê-la, provavelmente de todos os operadores económicos, teria que depois, naturalmente, disponibilizá-la para aqueles que, porventura, não têm ou não estão no âmbito ou nesse radar da inteligência artificial. E, portanto, isso significa que, também aqui no acesso a informação esclarecida por parte das entidades adjudicantes num contexto de consulta preliminar ao mercado, formal ou informal, há a necessidade de também uma intervenção legislativa para este efeito, ou seja, a utilização da inteligência artificial por parte das entidades adjudicantes nas consultas preliminares ao mercado, formais ou informais. Depois, a possibilidade que para as entidades adjudicantes conceda a inteligência artificial é também o reverso da medalha que para os operadores económicos. Os operadores económicos podem conhecer o perfil dos seus concorrentes e conhecem o perfil das entidades adjudicantes e dos dirigentes, e do Presidente da Câmara, e do Diretor-Geral, e do Presidente do INPIC, e da Senhora Presidente da Comissão Independente. E aqui as entidades adjudicantes podem, evidentemente, conhecer o perfil dos operadores económicos. Claro que em alguns sítios não é preciso, porque até se conhecem pessoalmente. Não é preciso utilizar a inteligência para este efeito, como sabeis, obviamente. Mas pode ser algo importante. Primeiro, desde logo o histórico desempenho na execução de contratos. O que é que andou a fazer em Lisboa? Quero saber. Recolhe alguma informação, a inteligência artificial trabalha, diz qual foi imediatamente as maleitas que houve na execução de um determinado contrato, se cumpriu o prazo ou não, se entregou os bens ou fez os serviços atempadamente, se o fez bem, e portanto começa logo de antemão. Isto significa, obviamente, que pode permitir uma pré-compreensão imediata da entidade adjudicante para um afastamento liminar deste concorrente. E, consequentemente, a entidade adjudicante está a fazer uma intervenção reguladora nos operadores económicos e, evidentemente, ela própria a fazer uma seleção, digamos, adversa e a introduzir maleitas nessa concorrência. Depois, perdão, pode, através deste sistema, no agregado global dos operadores económicos que selecione para tratar a informação e os dados, fazer como faz enfim, esse país que referia aos cidadãos, atribui pontos aos fornecedores. Este é bom, este tem numa escala de 0 a 10, este tem 10, este tem 8, este tem 9. Bem, quem tiver menos 5 já não vale a pena concorrer. Problema concorrencial sério nesta intervenção das entidades adjudicantes no mercado que introduzem, evidentemente, na liberdade de participação no mercado. É claro que, evidentemente, a análise em geral, através da inteligência artificial, dos preços praticados nos setores, nas empreitadas, é bom, até para a revisão de preços, claro que sim. E temos uma entidade adjudicante completamente esclarecida para fazer o seu preço base e construir o seu preço base quando abre um procedimento, é bom, é, claramente, para, naturalmente, também estabelecer a sua escala de pontuação em função, se utilizar o modelo de avaliação, obviamente, para esse efeito, a informação tratada e recolhida também é útil e, portanto, deste ponto de vista, há algumas vantagens, reconheço, à utilização da inteligência artificial. Depois, com base na construção que obtém de preços, de operadores económicos, do mercado, consegue a entidade adjudicante ter uma estimativa de probabilidades ao nível da evolução dos preços e ao nível da evolução dos custos e, portanto, permitir-lhe um melhor planeamento da contratação pública. Uma excelente aquisição de inteligência para as entidades adjudicantes, sob este ponto de vista. Agora, problemas, riscos. Não sei, provavelmente os senhores deputados saberão, mas se não sabem, eu sei, porque também ando pela rua, há entidades adjudicantes que ainda fazem os convites e enviam os caderninhos pelo correio. Não utilizam sequer o contacto eletrónico de telemóvel, não é pelo correio, registado, etc. Bom, isto significa que nós, já hoje as entidades adjudicantes estão claramente segmentadas na utilização das capacidades eletrónicas, desde logo ao nível das plataformas eletrónicas. Isso significa que dar um avanço ao nível da utilização da inteligência artificial, nós essa segmentação iria naturalmente alargar-se exponencialmente. E notem, não estou a falar apenas de freguesias, falo de municípios, falo de vilas e falo de outro setor de entidades adjudicantes que são, termino já, que são evidentemente os chamados organismos de direito público e, portanto, muitas entidades, IPSS, Misericórdia, que continua o Sr. Provedor ou o Sr. Presidente a utilizar os mecanismos tradicionais do convite. E, portanto, isso significa que, ao pensar o problema da inteligência artificial na contratação pública, temos que pensar também o tipo e a categoria e o perfil que temos de entidades adjudicantes. E depois outro desafio, provavelmente também para esta Assembleia da República, mas sobretudo para o Governo ou os Governos, é que não há boa contratação pública nas entidades adjudicantes se as entidades adjudicantes não tiverem bons profissionais, capacitados. E nós estamos a falar de uma média de 16% do produto interno bruto gasto em contratação pública. E, portanto, vemos qual é a fatia e o peso da contratação pública no orçamento das entidades adjudicantes. E, portanto, isso é, desse ponto de vista, é, obviamente, um desafio para um qualquer governo capacitar as entidades adjudicantes com profissionais. Depois, rapidamente, obviamente, o problema geral da proteção de dados, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados teria que estar aqui, porque isto suscita um problema sério a esse nível, e depois também um problema final, que é o acesso à informação hoje disponível e, portanto, o princípio da transparência, com o princípio da transparência e do acesso à informação a propiciar uma possível vantagem para determinado tipo de operadores económicos que obtêm essa informação, tratam com inteligência artificial e ficam com um conhecimento exponencial. Ora, a transparência E o princípio da transparência no acesso à informação e base de dados teria que ser naturalmente conjugado com as potencialidades da inteligência artificial na contratação pública e as vantagens concorrenciais que esse acesso livre ou quase livre à informação disponibilizada pelas entidades adjudicantes e não só, e significa que obviamente também tínhamos que pensar aqui num equilíbrio, numa concordância prática do ponto de vista jurídico-constitucional entre acesso e, naturalmente, tratamento entre transparência. E, portanto, isso significa que pelo menos dois dos dados... Para terminar, dois princípios estão aqui já em crise, transparência e concorrência. Um segundo só para ver as coisas do lado das entidades... Foi-me adjudicado um tema tão abstrato e quando há abstração não há limites, e às vezes acontece, mas é meio minuto só do parte das instituições de controle. Claro que, evidentemente, a inteligência artificial é bom, não é? O Sr. Presidente, só para vos dar um exemplo que todos nós compreendemos, o Sr. com a inteligência artificial obtém a informação e o currículo de cada Presidente da Câmara e depois mete aquilo em trabalhos na inteligência artificial e obtém o resultado final desde Lagos, enfim, Mirandela, Bragança, Vila Real, Murça, etc., por aí adiante, passando pela Madeira e pelos Açores, e identifica o perfil de cada um deles e diz: linha vermelha, linha verde, linha amarela, tipo triagem de Manchester, e identifica perfil como meio de prevenção da corrupção para estar atento. Agora, isto é constitucionalmente possível, mesmo do ponto de vista das entidades de controlo? Enfim, os desafios são muitos. Eu tinha aqui vários problemas das entidades de controlo, mas deixo para o final da tarde, quando já não estiver aqui ninguém. Muito obrigado, um abraço para todos.
Muito obrigado, professor Licínio, pelo entusiasmo que trouxe ao debate e pela paixão com que defendeu as valências e apontou essas falhas sobre as quais teremos obviamente que refletir. Temos o prazer de ter connosco hoje também o Dr. Fernando Alfaiate, Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, estrutura de missão que tem um encargo enorme e também se corre de ferramentas de inteligência artificial, presumo que numa lógica preventiva também. Muito obrigado, Sr. Presidente, por estar presente. Gostava de lhe lançar um pequeno repto, que é como é que as lições que aprendemos com as regras de contratação pública associadas ao tempo de pandemia nos podem servir para que os procedimentos de execução do PRR sejam feitos dentro dos princípios basilares da contratação pública, respeitando aquilo que o professor Mar Aroso de Almeida nos recordou, que eficiência não é celeridade, é boa contratação pública. Tem a palavra.
Muito bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pela CIMEC para estar aqui presente. Agradecer à Sra. Presidente, à professora Ana Gouveia Martins e também aos restantes elementos da Comissão Independente. E também ao Sr. Presidente do INPI, que, portanto, teve também sempre este relacionamento do ponto de vista de parceria connosco, que já foi aqui salientado no primeiro painel. Cumprimentar também os meus colegas de painel e mais uma vez salientar que é um gosto estar aqui neste debate e neste congresso. Desde logo por tudo aquilo que pela riqueza dos assuntos relacionados com esta matéria tão relevante para o país, para as entidades públicas, para os fundos estruturais, sua aplicação e a sua emergência na sua aplicação, e portanto fico, digamos que, mais rico do ponto de vista de conhecimento sobre essa matéria. E, portanto, é um gosto estar aqui presente e também transmitir, obviamente, aquilo que é o ponto de situação em que atualmente nos encontramos do ponto de vista de sensibilidade, essencialmente, face àquilo que são as medidas especiais que foram colocadas e que estão, portanto, a atuar agora no terreno como sendo medidas de flexibilização ou aceleração de alguns procedimentos. Queria começar também por salientar que temos vindo a recolher informação sobre todos os procedimentos de contratação pública que fazem parte do PRR. Constituímos uma base de dados que completa, também com o auxílio do INPIC, que faremos sempre para não subcarregar os nossos beneficiários, recolhas interoperáveis desses dados que já constam do portal base, e assim incorporamos toda essa informação no âmbito do sistema de informação do PRR, que vai ficando também completo com todos esses contratos de adjudicação, porque é uma forma de controlarmos todos os investimentos que estão a ser executados, sendo que em cada um desses procedimentos contratuais, depois existe as correspondentes despesas de execução relacionadas com os investimentos e, portanto, daqui, desde logo, uma matéria-prima essencial para futuras aplicações de inteligência artificial ou de data mining que se possam fazer sobre essa matéria. E, portanto, também aqui salientar, podemos depois voltar a falar um bocadinho mais sobre esse tema, mas do lado daquilo que é a Comissão Europeia e, portanto, os fundos estruturais e o PRR têm regras horizontais de aplicação para todos os Estados-membros, para os 27 Estados-membros, e há uma imposição cada vez maior, faltando esse aspecto ainda legal, que o professor Licínio aqui salientou também, do ponto de vista da regulamentação europeia, para, digamos que, tornar mais obrigatória esta utilização, mas existem já recomendações muito fortes, ou impositivas, digamos assim, para utilizar ferramentas ligadas a estas questões que a intervenção anterior do professor Licínio salientou, nomeadamente aquilo que são, portanto, os vários projetos que vão sendo adjudicados em todos os fundos estruturais e ligações a bases de dados, outras que depois enriquecem essa consulta. E, portanto, e nós, com esta informação que recolhemos, também a transmitimos para essa base de dados e disponibilizamos essa informação às entidades adjudicantes do PRR, que são os beneficiários dos investimentos e que concretizam e implementam os investimentos, para poderem aferir situações ligadas a melhor conhecimento das entidades que têm, portanto, para adjudicar um contrato, nomeadamente questões de conflito de interesses ou questões de conhecimento sobre outras adjudicações que essas entidades tenham em outros projetos. Isto é, portanto, um exemplo relacionado com aquilo que estávamos a falar e dar-vos nota que esse é um caminho que tem obrigatoriamente, na minha opinião, que ser feito e vai ser feito até com alguma imposição, quer por parte da Comissão Europeia, quer na necessidade que temos de atacar alguns pontos essenciais relacionados com a prevenção de corrupção ou conflito de interesses. Relativamente à questão em concreto, portanto, o regime de exceção que resultou na altura da pandemia, que lições podemos retirar deste caso e a sua aplicação, inclusivamente, para planos de investimento como o PRR, que têm um prazo de execução muito curto, ainda mais curto aquilo que é os fundos da coesão, que têm prazos alargados ou mais alargados, mas que se sobrepõem a estes e que aquecem, digamos assim, o mercado do ponto de vista de apresentação de propostas e da necessidade emergente de colocar esses procedimentos numa primeira fase contratar e depois a execução desses procedimentos. Eu julgo que, desse ponto de vista, não me parece que um regime idêntico àquilo que foi a natureza urgente da pandemia da Covid, não, na sua natureza idêntica, não se aplicaria aqui. Não me parece ser uma questão fulcral, mas essencialmente seguir aqui o caminho que a CIMEC tem também acompanhado, todas estas medidas especiais de flexibilização ou simplificação, e que todas elas têm introduzido aqui, portanto, alguma mais-valia no fazer deste caminho de acelerar procedimentos. Portanto, medidas como portanto, a concessão, construção são medidas especiais que têm vindo a ser muito aplicadas, a questão relacionada com algumas outras medidas que facilitam do ponto de vista de procedimentos têm uma aplicabilidade quer a nível do PRR, quer a nível dos fundos comunitários grande. Vemos isso nos relatórios que a CIMEC tem produzido e nos dados que temos conhecimento também na nossa base de dados e, portanto, observamos que existe alguma apetência por esse tipo de medidas e julgo que esse seria o caminho, ou seja, o caminho no sentido de observar outras medidas que possam ir ao encontro de melhorar a eficácia da aplicação destes procedimentos pré-contratuais, sem necessariamente termos aqui um regime de exceção como aquele que houve no passado, mas que contribuam decisivamente para a resolver alguns problemas relacionados com essa celeridade que temos. Mas julgo que, acima de tudo, e adicionando a este aspecto, aquilo que é importante é divulgar para já e começar por aquelas medidas que existem, a divulgação das medidas especiais que existem nesta fase e, portanto, já tivemos alguns exemplos, aliás, temos tido, portanto, esta parceria desenvolvida com a CIMEC e também com o INPIC no sentido de ir ao encontro da divulgação das medidas, dar segurança à entidade adjudicante sobre a sua aplicação, porque por vezes aquilo que nós notamos é que existe alguma relutância em assumir estas medidas, em caminhar nestas medidas, alguma insegurança, e esta é uma barreira que deve ser ultrapassada. Portanto, demonstrar que estas medidas têm toda a capacidade, a legalidade e são, portanto, construídas exatamente para ir ao encontro da celeridade da aplicação dos investimentos e isto faz-se como? Faz-se com divulgação junto das entidades que têm esses projetos para serem, ou esses investimentos para serem implementados. Já fizemos alguns webinars, workshops sobre essa matéria e vamos incrementar com a ajuda da CIMEC e do INPIC essa necessidade, porque nós temos as entidades identificadas, são cerca de 68 entidades públicas que se relacionam connosco na implementação desses investimentos. Os investimentos estão eles também, eles próprios, identificados e, portanto, trata-se de implementar esses investimentos e construir os procedimentos mais adequados para a sua implementação. Obviamente que o aspecto regular e legal é muitíssimo importante. A contratação pública é um dos pontos, como todos nós sabemos, que a Comissão Europeia observa regularmente e, portanto, para dar aqui uma nota, a estrutura de missão Recuperar Portugal é a entidade coordenadora que submete, portanto, relatórios e pedidos de desembolso à Comissão Europeia, onde esta constatação no relatório, na declaração de despesa que fazemos semestralmente para a Comissão Europeia é aferida no sentido de assegurarmos que todos os contratos subjacentes aos investimentos estão regulares e legalmente, portanto, não sofrem de, portanto, imperfeição. E, portanto, toda essa matéria é acompanhada por nós, controlada e reportada à Comissão Europeia, não sendo nós, obviamente, a entidade adjudicante, que a entidade adjudicante será os nossos beneficiários, e, como digo, temos esta possibilidade de fazer esta disseminação, esta divulgação, incrementando e recolhendo também experiências de entidades que têm os processos e que têm, portanto, o problema em mãos, digamos assim, e como resolver. Acho que é bastante importante e interessante, e deixava esta necessidade de intensificar esta observação na escolha de, na escolha ou na procura de novas medidas que pudessem ir ao encontro de mais eficácia, sem descurar o aspecto de controle, que para nós é relevante também e essencial, e fazer esta procura junto das entidades responsáveis diretamente pela execução, acompanhados, obviamente, das entidades públicas que possam recolher essa sensibilidade e poder depois tirar aqui ilações sobre novas medidas especiais de contratação pública e fazer o acompanhamento daquelas que já existem. E, portanto, este era um aspecto extremamente útil do meu ponto de vista para ser feito. Mas queria deixar aqui uma outra noção que já aqui foi falada também, e um outro ponto que é o seguinte: fala-se exatamente desta comparação sempre entre procedimentos abertos e procedimentos fechados, e, portanto, a questão do ajuste direto e da consulta prévia vem sempre aqui à coerção do ponto de vista de discussão relativamente a estas questões. Mas eu acho que, do ponto de vista da observação e da experiência que eu vou ter sobre esta matéria, aquilo que observo é que há mais... Há falta de atuação a nível de regras de execução orçamental, e aí parece-me estar mais o problema da demora e não tanto no procedimento da contratação pública. O procedimento da contratação pública, embora em situações de concorrência, em situações de procedimentos abertos, os prazos sabemos que não são prazos assim tão demorados quanto isso. A questão aqui trata-se sempre, e aquilo que eu observo, e quando pergunto pelo estado de andamento dos projetos, aquilo que eu observo, embora o projeto, digamos, está aprovado do ponto de vista de fundo europeu, o que eu observo é que falta sempre alguma coisa, e essa coisa está mais relacionada com o Ministério das Finanças do que com com o contrato, com o Código da Contratação Pública. É esta a experiência que eu vos queria aqui deixar, e quando falo sobre o ponto de situação, há sempre uma autorização de despesa, há sempre uma autorização para contratar, há sempre um plurianual, há sempre uma série de coisas que não têm nada a ver com o Código da Contratação Pública, e é isso que atrasa todos esses procedimentos. Portanto, tudo o resto poderia ser feito exatamente dentro daquilo que está previsto no Código. Pronto, para já era isto que eu queria deixar.
Muito obrigado, Dr. Fernando Alfaiate. Terminou exatamente com uma excelente deixa que eu já tinha aqui anotado da intervenção do professor Mário Arouso de Almeida, ao qual voltava a dar a palavra e a pedir-lhe, agora que o apanhou já numa fase em que estava a tentar visitar todos os temas, que nos aprofundasse um pouquinho mais a sua reflexão sobre aquilo que identificou como falta de flexibilidade dos regimes de realização de despesa e o impacto que estes regimes de realização de despesa e disciplina orçamental pouco flexíveis têm na contratação pública. Como é que poderemos melhorar, aligerar ou flexibilizar esses regimes em benefício da contratação pública mais eficiente? Sr. Professor.
Pois, muito obrigado. Há dois aspectos que eu referi que foram retomados, primeiro pelo professor Licínio Lopes Martins, que aproveito para cumprimentar, e pelo Sr. Fernando Alfaiate. Um tem que ver com a primeira questão de fundo que eu referi, que me parece da maior importância, que é a falta de conhecimento, de sensibilização, de formação, de sensibilização para a questão da boa contratação pública, de uma contratação pública eficiente, que existe nos mais diversos setores da nossa administração pública, desde responsáveis, gestores, até aqueles que mais diretamente trabalham com isso. A União Europeia produziu aqui há anos uma recomendação que é conhecida de todos, que é a recomendação 2017-1805, em que se assinalava a importância de se desenvolver uma estrutura estratégica adequada à profissionalização, com definição clara da atribuição de responsabilidades a todos os níveis. Não é só a questão da capacitação, da formação de quem trabalha diretamente com os procedimentos de contratação pública, é também haver, ao nível dos responsáveis, de facto, esse pensamento estratégico, essa sensibilização. E quando eu referi que se poderia avançar para programas dirigidos a promover a inclusão, o recurso a procedimentos concorrenciais, a concursos, e a inclusão nos critérios de adjudicação de outros critérios que não apenas o do preço, também era nessa linha que eu me referia. Há muito atavismo entre nós em muitos domínios e parece de facto que só através de decisões políticas é que se pode avançar nestes domínios. Isso está relacionado com outra questão que o Sr. acabou de referir, o Sr. Alfaiate, que tem que ver de facto com uma queixa que ouvi muitas vezes de muitos responsáveis, designadamente responsáveis nas áreas das centrais de compras e tudo isso, e que têm, de facto, que ver com as dificuldades de executar planeamento em termos de contratação pública, quando não há autonomia para realizar as despesas, enfim, quando é preciso. Falou-se durante muito tempo, agora fala-se menos das cativações, não é? A questão das cativações. Toda a gente falava disso, mas não é só mesmo a questão das cativações, quer dizer, há, de facto, muitas situações em que a necessidade está identificada. Está identificada a necessidade de avançar para um procedimento de contratação e sabe-se como é que deve ser esse procedimento. Mas não há condições para o fazer porque não há, de facto, permissão para realizar a despesa necessária. E isso impede a execução desse planeamento. E depois as coisas complicam-se e depois muitas vezes a necessidade já era para ontem ou já era para anteontem. E, de facto, sem resolvermos este tipo de problemas, autonomizando o poder de decisão e de gestão de orçamentos e gestão de recursos e também a responsabilização, por isso, das entidades adjudicantes, teremos muita dificuldade em fazer uma contratação pública adequada, porque a contratação pública adequada pressupõe justamente um planeamento quanto às despesas que se vão realizar em função das necessidades identificadas e quanto ao modo como se vai proceder à contratação necessária para satisfazer essas necessidades. Ainda há pouco tempo orientei uma tese, uma boa tese de doutoramento, sobre este tema do planeamento e da necessidade de planeamento associada à contratação pública. E este é um constrangimento que é muito evidente e muito reconhecido num sistema que é um sistema que tem, como eu digo, atavismos, paternalismos da mais diversa ordem. Enfim, tenho-me referido em várias ocasiões a vários desses paternalismos e um desses paternalismos tem a ver com isto. As entidades, os serviços designadamente, têm que ter, de facto, maior autonomia e maior responsabilização para poderem gerir, planear e gerir a sua contratação pública. Esse parece-me que é um aspecto muito importante. Tem que se confiar mais responsabilizando, porventura mais, mas de modo que as coisas funcionem de uma ou outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Professor Pedro Sanches, também gostava de o ouvir sobre esta realidade. Creio que é uma preocupação que atravessa muitas entidades adjudicantes e vivemos aqui um pouco num espartilho que, quando se cruza com a área do Dr. Fernando Alfaiate, ainda é mais penalizadora, porque temos ao mesmo tempo um regime que pretende acelerar e depois temos uma série de regras que criam natural entropia, que por vezes parece que é só por inércia. Se nos partilhar a sua opinião, agradeço.
É, exatamente, muito obrigado pela sua questão e aqui penso que existe também um consenso entre todos nós, ou seja, a lei, na evolução que tem tido nos últimos anos, tem um erro no objeto. Eu tenho chamado um erro no objeto da lei quanto àquilo que tenta reformar. Tenta eliminar aquilo que pensa que é um entrave excessivo à contratualização pública, pensando que esse entrave poderá estar na competitividade, na concorrência, sem entender que os entraves estão aqui, a montante, nesta preparação do procedimento. Na dissertação, que aliás o Sr. Professor Mário de Almeida penso que gostaria a referir, que era também uma dissertação realmente que abordou esta preocupação importantíssima do planeamento pré-procedimental. Nós estamos numa fase pré-procedimental e esse planeamento muitas vezes fica inutilizado, porque o esforço que os serviços, de forma responsável, realizaram para identificar necessidades aquisitivas ficou bloqueado, algures, normalmente poderá ser na área das finanças, ficou algures e o procedimento não avançou. Depois, quem tenta gerir o procedimento enfrenta-se com um constrangimento grande, que é o de ser obrigado a um procedimento não concorrencial, levando depois com uma crítica de auditores ou de inspectores ou até do Tribunal de Contas, que muito bem diz que não está verificado o pressuposto para a dispensa da concorrência. Porquê? Globalmente, pensando no Estado como entidade adjudicante como um todo, globalmente a falha foi imputável à própria entidade adjudicante. Por isso é normal que não possa dispensar a concorrência. O problema estava na fase pré-procedimental. Um problema associado a esse, que temos identificado, tem que ver com a excessiva manutenção de formalidades burocráticas que se mantém na lei, muitas vezes fora do Código dos Contratos Públicos. Todos recordamos, especificamente, a rigidez da Lei das Plataformas Eletrónicas, que mantém formalidades absolutamente desajustadas, que em muitas ocasiões os tribunais aplicam uma tese, nem aquela que está no CCP de dispensa de formalidades, aplicam uma tese que eu diria doutrinária de transformação de uma formalidade essencial em não essencial, repito, nem é sequer a que está no código, e o que é que o tribunal faz? Considera que aquela formalidade que estava prevista na Lei das Plataformas não deve ser aplicada. Não é sequer convidando o concorrente ao suprimento. É simplesmente dispensada. Porquê? Ela não era necessária. Ora, se não era necessária, porquê é que eu a mantenho na lei? E em vez de eliminá-la, vou fazer mais um enxerto ao Código dos Contratos Públicos para dizer que as formalidades podem ser dispensadas, mas depois de inicialmente se ter obrigado os concorrentes a cumpri-los. Não era muito melhor ter simplesmente eliminado à cabeça essas formalidades? Falamos, por exemplo, da chamada dupla assinatura, que obriga os concorrentes a fazer uma assinatura inicial no ambiente do computador e uma assinatura final no momento da submissão, e quando uma delas falha, frequentemente o tribunal diz não é necessária a que falhou. Então para que é que a pedimos no início? É este conjunto, é este espartilho de formalidades desnecessárias que têm de ser corrigidas. Por vezes surpreende-me quando até pergunto porquê é que estas formalidades não foram eliminadas. Por exemplo, quando na última revisão legislativa se voltou a mudar o CCP e perguntamos porquê é que não se alterou, por exemplo, a Lei das Plataformas Eletrónicas. E tenho ouvido dizer esta lei é demasiado complexa do ponto de vista técnico para a alteração. Então, será preferível voltar a mudar o Código dos Contratos Públicos vezes sem fim, a mudar uma vez a Lei das Plataformas Eletrónicas? Por isso dizia, há um erro no objeto na reforma legislativa da contratação pública. Estamos a atirar ao lado. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Feita uma consulta preliminar à parte esquerda da mesa, a votação foi unânime, o assunto é consensual, estamos todos no mesmo comprimento de onda. Dois minutinhos para encerrarmos o nosso painel. Ouvimos aqui intervenções interessantíssimas e que nos devem fazer refletir imenso. Eu não consegui tirar nota de todos os pontos importantes, isso era impossível. Temos disponível depois o filme, convido-vos a visitarem-no na página da CIMEC brevemente. Vimos o professor Mário Arouso de Almeida destacar a falta de cultura de concorrência e uma leitura muito enviesada que é feita da eficiência apenas associada à rapidez, com a penalização da boa contratação pública. Também sublinhei e memorizei da intervenção do professor a falta de massa crítica e também de formação, capacitação por parte de muitas entidades adjudicantes. Dou-lhe nota que a CIMEC tem sido testemunha disso. Identificámos essa carência desde a primeira vez. São frases nos nossos três relatórios que se mantêm permanentemente porque a situação não se altera muito e nós estamos a falar de poucas medidas. Quando atirarmos para todo o código, acreditamos que essa falta de capacitação é maior. Falta de planeamento estratégico, outra das lacunas ao nível da nossa contratação pública, e depois este tema que nos proporcionou a nossa segunda ronda. Da intervenção do professor Pedro Sanches, anotei a importância que tem o rigor na avaliação das propostas para a qualidade da contratação pública, o foco que devemos canalizar para aí, em vez de nos dispersarmos por outras temáticas. Frisou, no seu entender, o abismo que deve distinguir os procedimentos por convite e os procedimentos por anúncio e o impacto que isso tem, pois, em termos de participação, mas também em termos da qualidade da contratação e da transparência do procedimento em si, e identificou-nos um conjunto de erros legislativos que não respondem às necessidades dos operadores económicos, isto também aproveitando um pouco o repto que eu lhe lancei do contexto de incerteza. Do professor Licínio, retenho que estamos muito longe de ter muitas possibilidades de uso das ferramentas de inteligência artificial ao dispor das entidades adjudicantes, excetuarmos a consulta preliminar ao mercado. Limites que resultam, desde logo, do RGPD e das restrições jurídico-constitucionais. Um grande déficit de enquadramento legal também no código daquilo que possam ser os resultados ou o uso perverso e abusivo da inteligência artificial e também o risco associado às vantagens vantagens concorrenciais injustificadas. Por último, também tomei boa nota de algo que já vinha do professor Mário Arouso de Almeida, que não há boa contratação pública sem bons profissionais e capacitados. Do Dr. Fernando Alfaiate, do Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, comungamos da preocupação e temos dado o nosso contributo na divulgação do que sejam as áreas em que nos cruzamos, das medidas especiais de contratação pública e da necessidade no investimento de conferir segurança às entidades adjudicantes no seu uso. É transversal ao código, mas no âmbito da nossa missão é esse o foco. Anotei também que o caminho deverá ser procurar outras medidas para melhorar essa celeridade, sem perda de segurança e em benefício de uma boa contratação pública. E, por fim, também anotou que uma das dificuldades com que os beneficiários muitas vezes se deparam e a estrutura de missão na coordenação é o cumprimento ou a dificuldade atempada no cumprimento das regras de disciplina e de execução orçamental. Muito obrigado, senhores professores. Muito obrigado, Dr. Fernando Alfaiate. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Vamos fazer um intervalo que durará 20 minutos. Encontramos-nos às 12 horas em ponto para iniciar o segundo painel. Muito obrigado a todos.